DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro serviço de informação da DW África em português. Hoje é segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021. Neste jornal, na província angolana do Moxico, cidadãos estão a criticar o processo de recenseamento eleitoral.
Chegamos aqui para poder tratar o cartão, está a nos dizer porque devemos trazer o talão de pagamento de energia e uma testemunha. Há umas casas que não têm energia.
Violência nas regiões anglófonas dos Camarões atinge nível alarmante e população pede intervenção da comunidade internacional. Ainda nesta edição vamos conferir mais um episódio da nossa radionovela e também todos os resultados da 7ª jornada da Bundesliga, a principal liga alemã de futebol. Eu sou Brahim Adarami. Mais uma vez, muito bom dia. Na província angolana do Moxico, cidadãos reclamam do excesso de documentos exigidos para se ter acesso ao cartão eleitoral. O Partido da Renovação Social, PRS, teme que a lentidão do sistema venha a refletir-se no dia do escrutínio, comprometendo assim a votação. Os detalhes com a correspondente da DW no Moxico, Georgina Malonda.
No Moxico, desde o início do processo a 23 de setembro, poucos são os cidadãos que acorrem ao único posto de atendimento montado na cidade de Luena. Tudo se deve ao excesso de documentos exigidos para a atualização do registro eleitoral. O ministro angolano da Administração do Território, Márcio Lopes, orientou que alguns dados pessoais sejam omitidos para garantir maior celeridade do processo.
O atendimento vai ser mais rápido, está bem? Está muito lento por causa das exigências da aplicação, mas já pedimos para evitar-se algumas coisas, ignorarem-se algumas coisas.
Tomamos a decisão aqui de garantir que os operadores não precisem de preencher alguns campos obrigatórios, tornando-os facultativos, para que o processo seja mais célebre.
Augusta Domingas, que vai votar pela primeira vez, critica a morosidade do processo.
Venho aqui pela primeira vez, porque nunca votei, na realidade. Essa é a minha primeira vez, mas chegamos aqui para poder tratar o cartão. Está a nos dizer porque devemos trazer o talão de pagamento de energia e uma testemunha. Há umas casas que não têm energia, não tem como pagar a energia, porque não temos energia nem água. Então isso está sendo um pouco difícil para nós que estamos a participar pela primeira vez.
O cidadão Ernesto Chitaco diz que a lentidão do sistema é uma das principais dificuldades.
O processo está muito lento, estamos aqui há muito tempo. Numa primeira instância ouvíamos que era simplesmente o bilhete. E agora também aqui nos disseram que é necessário trazer uma fatura, quer de água ou pagamento de energia. Se não tiver isso, tem que pegar alguém para testemunhar, neste caso um soba.
O secretário provincial adjunto do Partido de Renovação Social no Moxico, José Vitor, pede a melhoria dos serviços técnicos para que os cidadãos possam fluir aos postos de atendimento.
Há necessidade de que se possa melhorar para coadunar com a tecnologia que eles estão a utilizar. Então há toda a necessidade de nós pedirmos a quem de direito para que se possa, melhorar o trabalho e de modo que os cidadãos possam vir a fluir a este serviço.
O líder do partido afirma que as falhas registadas na primeira fase podem comprometer o dia da votação.
Uma vez que, havendo qualquer morosidade, mau funcionamento, boa prestação da primeira fase, vai repercutir e prejudicar outra fase.
Para o registro eleitoral oficioso, estarão disponíveis em todo o país 596 balcões de atendimento. Moxico contará com 9, mas até o momento apenas 2 estão operacionais. Do leste de Angola para a DW, Georgina Malonda.
E este tema é que puxamos hoje para o nosso Facebook, na pergunta do dia. E hoje perguntamos o que a avaliação faz do processo eleitoral em curso em Angola. Rosário Ntepa diz que o processo eleitoral angolano está em função, está muito dependente do partido no poder, porque estão a fazer manobras para que possam ganhar as próximas eleições. Portanto, será difícil o povo angolano cumprir, maioria neste caso, cumprir com os requisitos pedidos. Também Lafubalde comenta que faz uma avaliação muito negativa e ele diz que é o pior processo na história desde a independência de Angola. Daqui a pouco voltamos ao espaço do ouvinte.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A consultora Eurásia considerou que Angola não deverá pedir ao Fundo Monetário Internacional um novo programa de assistência financeira devido à necessidade de aumentar a despesa pública antes das eleições marcadas para o próximo ano. No comentário enviado aos clientes e que a agência Lusa teve acesso, os analistas escreveram que a retirada dos subsídios, o abrandamento da economia angolana e o falhanço do partido no poder MPLA em garantir algumas promessas eleitorais levou a um declínio do apoio nos tradicionais bastiões. A missão militar da África Austral em Moçambique diz ter abatido o líder religioso dos rebeldes em Cabo Delgado, norte do país. A morte do Sheikh Gila Norte foi só confirmada no sábado, apesar de a missão da SADEC esclarecer que já aconteceu uma semana numa operação em que foi destruída a base que liderava em Chitama, que faz parte de um distrito que faz fronteira com a Tanzânia. A ação militar levou também à morte de outros 18 rebeldes. E hoje assinala-se o Dia da Paz em Moçambique, numa altura em que não há paz nem no centro e nem no norte do país. O Acordo Geral de Paz, assinado em Roma, a 4 de outubro de 1992, por Joaquim Chissano, presidente de Moçambique na altura, Afonso de Lacama, então presidente da RENAMO, e por representantes dos mediadores, a comunidade de Sant'Egidio da Itália, pós fim à Guerra Civil. O presidente guineense, Omar Sissoko Embalo, negou que o seu país tenha proposto que São Tomé e Príncipe assumisse a presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, afirmando que ainda tem reservas quanto a este tema. Questionado pela imprensa sobre se deveria ser a Guiné-Bissau a assumir a presidência rotativa da CPLP em 2023, Sissoko Embalo disse que o país pagou as cotas e tem tudo em dia. O recém-impulsado presidente da República de São Tomé e Príncipe assegurou total disponibilidade para a construção de um diálogo permanente e inclusivo que possa contribuir para a união dos são-tomenses. Carlos Vila Nova defendeu também uma mudança drástica de atitude no modo como o país concebe e implementa a cooperação internacional. O chefe de Estado são-tomense prometeu dar a devida atenção às políticas públicas do governo.
DW África. Deutsche Welle.
O futuro das regiões anglófonas dos Camarões continua incerto, com a crise a chamar cada vez mais a atenção da comunidade internacional. A Organização das Nações Unidas alerta para catástrofe humanitária se não houver um compromisso entre as partes em conflito. Já passaram 5 anos desde o início dos combates entre vários grupos armados que exigem a independência da parte do país habitada pelos camaroneses que falam a língua inglesa. Mas até agora as partes em conflito, ou seja, tanto os separatistas anglófonos bem como o governo federal francófono, não mostraram qualquer abertura para um acordo. O advogado Félix Agbor Nkongo, que era um dos principais membros do agora extinto consórcio da sociedade civil anglófona dos Camarões, explica que o ato dos separatistas começou como um protesto pacífico, mas que se transformou rapidamente em espiral de violência. Era apenas para chamar a atenção da comunidade internacional para o que estávamos a passar como povo. Não era para continuar, porque queríamos apenas algo temporário. Até estávamos já a planear cancelar o boicote à escola antes da nossa organização ser ilegalizada. Hoje em dia, os separatistas nem sempre estão de acordo sobre a sua própria estratégia, especialmente quando se trata de bloqueios, raptos, assassinatos e destruição generalizada de casas e aldeias. Emmanuel Ndong é chefe adjunto do Conselho do Governo de Ambazónia. Pensamos que é contraproducente declarar um bloqueio de 2 semanas do território que vai aumentar dificuldades ao nosso povo, que já está a sofrer muito com as consequências desta guerra. O governo, por seu lado, tem sido culpado por não fazer o suficiente para conter a crise. mas Elvis Ngole, membro do Partido Governamental Movimento Popular Democrático dos Camarões, salienta que Yaoundé tem feito o melhor possível para acabar com o conflito. A minha avaliação é que o governo tem boas intenções e tem feito muito para tentar pôr fim à crise e, em particular, para tentar pôr fim ao conflito armado. O advogado Agbor Nkongo acredita que a solução final reside na imposição pela comunidade internacional de proibições de viagem e no congelamento dos bens dos que alimentam o conflito. Os atores não estatais que vivem no estrangeiro também devem compreender que, se incitarem a violência ou cometerem crimes, serão responsabilizados pela justiça. Neste momento, nem os separatistas, nem as forças governamentais parecem dispostos a recuar e os civis no terreno estão cada vez mais frustrados e cansados da crise. O professor da História, Nelson Tum, diz que a situação gera uma grande desconfiança entre os camaroneses. Dizer que me sinto protegido por ambas as partes é completamente falso, porque não sei quem pode me fazer mal a qualquer momento. Para o taxista anglófono Forum Kung-Fu, ninguém está a defender os interesses do povo. O governo e os separatistas estão a brincar com a população local que afirmam estão a proteger. Estas partes envolvidas na crise em curso estão a proteger, sim, os seus interesses. Não estão a proteger a ninguém. Desde 2017, as manifestações de membros da minoria anglófona dos Camarões no Noroeste e Sudoeste, que culpam a maioria francófona por os marginalizar, transformaram num conflito mortífero.
DW Notícias.
O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação publicou este domingo um novo trabalho no qual revela que 35 líderes mundiais, atuais e antigos, esconderam fortunas de milhares de milhões de dólares para não pagarem impostos. Pandora Papers são 12 milhões de documentos que estão a ser divulgados, envolvendo também as estrelas da moda, do cinema, futebol ou ainda da música. Pelo menos 2 civis morreram e 3 ficaram feridos numa explosão ocorrida este domingo junto da mesquita Eidgah de Cabul, Afeganistão, onde se fazia uma oração em memória da mãe de um alto funcionário talibã, disse um porta-voz do governo. Até agora ainda não foi reivindicada a autoria do ataque, mas também forças talibãs invadiram um esconderijo da filial na capital afegã e matou vários insurgentes, confirmaram ainda fontes oficiais. Angela Merkel lançou ontem um apelo implícito aos partidos políticos alemães para ultrapassarem as divisões após as eleições, quando estão em curso negociações que podem ser difíceis para formar governo. Estas são as primeiras declarações de Merkel em relação ao resultado das eleições de domingo passado e a situação política na Alemanha. A chanceler da Alemanha fez um discurso para assinalar a reunificação alemã em 1990. No plano desportivo, o destaque vai para a primeira derrota esta época do Bayern de Munique na Bundesliga. Os campeões alemães perderam ontem em casa 1-2 contra o Eintracht Frankfurt em partida da 7ª jornada da Liga Alemã. Na outra partida realizada, o Union de Berlim foi ao terreno de Mainz vencer por 2-1. Leverkusen goleou por 4-0 Bielefeld. Nos jogos de sábado, Dortmund venceu por 2-1 Augsburg. Wolfsburg perdeu 3-1 com Borussia Mönchengladbach. Após 7ª jornada, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen lideram o campeonato com 16 pontos. Tempo agora para mais um episódio da nossa radionovela.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 16º episódio da radionovela Contra o Crime, a nossa língua, a nossa terra. No episódio anterior, um desconhecido da etnia Tiribe tentou intimidar a jornalista Júlia Palma, o que deixou o namorado Miguel muito preocupado com a sua segurança. Mas Júlia não deixa que o medo interfira no seu trabalho. Neste episódio, a repórter tenta aliviar as tensões étnicas existentes em Magães e aceita ser entrevistada numa rádio local.
Bom dia! Está a ouvir a Jame 105.5. Eu sou a Lola.
E eu sou o Ben. Fico ligado porque hoje temos uma convidada muito especial em estúdio, que vai, obviamente, contribuir para uma discussão muito interessante.
Boa música. Faz-nos querer esquecer todo o caos no país.
É verdade, Lola. Mas agora é tempo de apresentarmos a nossa convidada. Por favor, diz-nos como te chamas e o que fazes.
Olá, o meu nome é Júlia. Júlia Palma. Sou jornalista. Adoro contar histórias.
Júlia, conta aos ouvintes. O que é que te trouxe aqui hoje no nosso programa?
Bom, como eu disse, adoro contar histórias. Mas hoje venho partilhar a minha própria história. O meu pai é Tiribe e a minha mãe é Deremba. O meu namorado também é Tiribe.
E por que é que nos estás a contar isso?
Porque tenho medo que a minha relação seja prejudicada. Como todos sabemos, desde que Zaiba Mutumba morreu, este país está a passar por uma fase difícil. Há dias, um estranho foi até minha casa e ameaçou-me. Quando meu namorado apareceu, o homem rebaixou-o por namorar comigo. Foi muito difícil. Hoje estou aqui porque acho que este ódio e este ressentimento têm de acabar. E é por isso que nós, eu e o meu namorado, começamos a combater este discurso de ódio.
Então foram vocês que escreveram aquela mensagem. Eu também recebi e também reencaminhei. Temos aqui no estúdio hoje a Júlia Palma, uma jovem jornalista que está a ter problemas porque ela e o namorado são de etnias diferentes. O que é que pensam disto? Ligue-nos através do 063-555-1100.
Atenção, temos nosso primeiro ouvinte em linha. Olá, Rádio Jam 105.5. Com quem estou a falar?
Olá, Vitória. Qual é a pergunta ou o que queres dizer à Júlia?
Eu só quero dizer que lamento que a Júlia e o namorado tenham de passar por esta confusão. Eu compreendo totalmente, porque existe um rapaz no colégio que está interessado em mim. E a primeira pergunta que me fez foi: qual é a tua tribo? E eu disse-lhe e ele simplesmente foi-se embora.
É muito triste mesmo. Mas obrigado por teres ligado, Vitória.
Júlia, e se o envio da mensagem não funcionar, o que é que vais fazer?
Estamos no século XXI. Devemos ser livres para namorar com quem quisermos.
Jam 105.5, quem fala?
Júlia, então era esta a tua ideia? Ir para um programa ao vivo e contar ao mundo tudo sobre nós?
Miguel, és tu? Ouve, eu tinha de fazer isto. Talvez ajude outras pessoas que estejam em situações parecidas com a nossa.
Estou extremamente desiludido contigo. Eu pensava que podia confiar em ti, mas traíste-me. Adeus.
Oh, não.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
A não perder mais uma edição da nossa radionovela, já na próxima segunda-feira. Voltamos ao Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos que a avaliação faz do processo eleitoral em curso em Angola. Recebemos alguns comentários no nosso Facebook. A Adulé Candé diz que está muito preocupado com o processo eleitoral, que se não for bem gerido poderá colocar em perigo a estabilidade em Angola. Eduardo Manuel diz que o processo está, que o mambo está duro em Angola. Gana Malebo comenta que é uma fraude eleitoral autêntica o processo eleitoral em curso em Angola. A Clausiano Diamantino também diz que faz uma avaliação negativa de todo o processo eleitoral que neste momento decorre em Angola com vista às eleições gerais que estão marcadas para o próximo ano 2022. A todos os ouvintes que participaram, muito obrigado pela vossa participação. Não se esqueçam que as notícias estão em constante atualização em dw.com/português, também no nosso Facebook. Voltamos logo à noite com mais uma edição do Jornal da Noite. Até lá, continuação de um bom dia e uma boa semana.